Ciência 1080. Divulgação científica na rádio da Universidade.
Nessa edição do Ciência 1080, vamos conversar com a doutora em História, Teoria e Crítica da Arte, professora Niura Legramante Ribeiro, sobre sua pesquisa, a fotografia e suas reverberações, com a pintura, a gravura e o desenho. Niura é graduada em Artes Plásticas pela Universidade Federal de Santa Maria, fez seu mestrado em Artes na Universidade de São Paulo e doutorado em Artes Plásticas na UFRGS. Seja bem-vinda à Rádio da Universidade.
Muito obrigada pela oportunidade.
Professora, a senhora pode nos contar um pouco sobre a sua pesquisa?
A minha pesquisa, como você leu ali, ela trata das relações entre a fotografia e as outras linguagens. Nas outras linguagens pode estar incluída, né, a pintura, a gravura, o desenho tridimensional, o cinema. Então, são os diálogos que a fotografia estabelece sobre duas premissas. A primeira delas é quando a fotografia, um projeto de fotografia, um ensaio de um artista é criado a partir de referenciais da história da pintura, por exemplo. Então, como que os artistas que trabalham com a fotografia como material, né, visual, como que eles muitas vezes buscam diálogos com a história da tradição, tanto clássica da pintura quanto moderna ou contemporânea? E o outro viés também é de que forma outras linguagens, como o desenho, a gravura, o próprio cinema, de que formas dialogam com a fotografia. Então, por exemplo, de que forma um trabalho em pintura busca o seu arcabouço, a sua estruturação de composição, por exemplo, numa fotografia. Então, como é que essas linguagens conversam? De forma que isso já vem acontecendo, na verdade, desde o surgimento da fotografia no século XIX. Então, a minha pesquisa é estudar como que na contemporaneidade acontecem, ainda essas trocas continuam existindo.
E por que estudar, então, pintura, gravura e desenho? Seriam derivações da fotografia?
Não, necessariamente não. Você pode ter um trabalho em gravura e desenho sem utilizar como recurso, como pano de fundo, como um documento de trabalho a partir da foto. Você pode fazer independente da fotografia. Mas existem artistas que, para criar um trabalho em gravura, seja na linguagem que for, pintura, desenho, enfim, eles usam a fotografia nas suas pesquisas. Então, normalmente, assim, um arquivo de fotografia, e na hora que eles vão criar um trabalho em gravura, eles buscam como um referencial de estruturação da composição ou de temática uma imagem fotográfica, mas necessariamente não resulta, por exemplo, uma gravura com características tão gráficas como a da fotografia, né? Muitas vezes são só as linhas principais que vão gerar um trabalho em gravura. Necessariamente, não que toda gravura use fotografia, mas muitos artistas fazem uma escolha, isso vai da escolha de cada artista. Então, se o artista opta por consultar o seu arquivo de fotografia no momento que vai fazer um desenho ou uma gravura, por exemplo, é um procedimento que ele escolheu, uma escolha do artista.
Quais são, então, as implicações teórico-plásticas que a impressão pode causar nas obras?
Bem, então, a gente sabe, desde a história da fotografia, que conforme o tipo de lente que era usado para captar a imagem do real, ela causa certas deformações, por exemplo, certos exageros de perspectiva, né? Ou certos cortes. Então, uma das implicações, por exemplo, é quando o artista, ao criar um trabalho em pintura, por exemplo, como fez o Edgar Degas, que é um artista que usou a fotografia, que ele via as fotografias de amadores cortadas, de pessoas cortadas. Então, ele começou a pintar as bailarinas cortadas também, de forma que essas bailarinas, que essa pintura ou desenho dele incorporassem essas figuras cortadas como um símbolo de estilemas modernos na época, porque ele é um artista moderno, em que ele buscava fazer um tipo de pintura que se desvinculasse de determinado chamados padrões clássicos. Então, uma das implicações são essas. Então, utiliza-se também as deformações que a lente da câmera fotográfica produz, por exemplo, a pintura de uma composição de uma cena interna, né, de uma sala. Então, se é feita a partir de uma fotografia, pode ser que haja, então, desvios de perspectivas abruptas, tá? E o artista, quando vai fazer a pintura a partir daquela fotografia, ele incorpora essas perspectivas abruptas que a câmera da lente produz. Ou esses exageros, por exemplo, de uma pessoa representar uma pessoa com a perna cruzada e ter esse exagero do pé muito grande em relação ao corpo. Então, essas deformações que a lente da câmera produz, seja num corpo humano, ou seja, como eu estava dizendo, numa imagem de uma sala, por exemplo, em que os ladrilhos do primeiro plano eles vão ficar mais aplainados, não, mais largos que os posteriores. Então, recursos da ótica que são incorporados, que são na fotografia presentes e que o artista incorpora na sua pintura.
Quais as obras e quais os artistas que tu utilizou para exemplificar isso que tu acabou de me falar? E por que tu escolheu eles?
Bem, primeiramente eu selecionei obras dos artistas tendo em vista esses critérios que eu acabei de te falar. Então, os artistas que utilizavam fotografia, por exemplo, em pintura eu utilizei o trabalho da professora Marilis Corona, que realiza muitas pinturas a partir de fotografias. Um outro artista da pintura é o Marco Gianotti, que é professor da USP em São Paulo, e que eu utilizei também como análise de trabalho. Em gravura, eu utilizei aqui do Rio Grande do Sul a professora Maricela Salvatore, a professora Miriam Topolar, e também de São Paulo eu utilizei o Marco Butti. Na relação da fotografia com referencial de pintura, quando eu fiz o meu doutorado de sanduíche em Paris, durante 7 meses, eu fui orientada pelo professor Michel Poivert. E nas aulas do professor Poivert, eu conheci uma dupla de artistas chamada Bachelot Caron, que criam as suas fotografias a partir de referências da pintura. Então, o que eles incorporam? Eles incorporam alguns temas, por exemplo, Judith Holofernes, que foi pintado à exaustão na pintura. Eles incorporam como temática. Ou então eles fazem uma pincelada digital no pós-produção da fotografia que deixa aquela fotografia muito parecida com uma aparência de pintura a óleo ou de pintura acrílica. Então, ou eles usam esses recursos fotopictóricos em relação a temas pictóricos ou em relação à matéria, à fatura da pintura, numa foto.
E o desenho e a gravura?
E o desenho e a gravura, a mesma coisa. Então, os artistas que utilizam a fotografia como referência para extrair da fotografia alguns elementos que lhe interessam, né? Por exemplo, a professora Maricela Salvatore, ela fotografa e as fotografias dela são normalmente de locais onde tem um forte contraste entre luz e sombra. E depois ela incorpora esse forte contraste de luz e sombra dentro do seu trabalho de gravura. Mas ela não projeta a fotografia para copiar. Ela olha para a fotografia, a partir da fotografia ela desenha na placa de metal para fazer a gravura. O Marco Butti também, muitas vezes ele fez a gravura a partir de foto. Quando ele utiliza uma imagem fotográfica de caráter figurativo, quando ele transpõe para a gravura, ele absorve só o jogo de claro e escuro, de luz e sombra, ao invés da figuração. Então, mesmo que a fotografia seja com elementos figurativos, ele torna esses elementos na pintura abstratos.
E qual a interação do espectador com a obra que essa pesquisa que gerou uma exposição quer causar? Se tem uma sensação, se é um estranhamento.
Bem, alguns espectadores, quando olham os trabalhos, mesmo não sabendo que no processo de criação foram utilizadas fotografias, muitos espectadores percebem como, nesse caso dessas perspectivas abruptas, os espectadores muitas vezes percebem que tem um estranhamento na imagem. Mas muitas vezes não sabem o que causou esse estranhamento. Eles percebem que tem uma deformação brusca da perspectiva, ou que tem um certo exagero, ou que tem um cromatismo de fotografias, Por exemplo, a professora Marilis Corona, ela fez uma sequência de imagens de pintura em que ela vai mudando as tonalidades, como a fotografia faz, por exemplo, se você faz uma fotografia na areia da praia e manda fazer ampliação no laboratório, essa areia pode estar mais amarelada, noutra essa areia pode estar mais branca. Isso depende da escala de cores do laboratório. E muitos artistas, como a professora Marilis, ela incorpora essas questões da pintura essas questões de cromatismo da fotografia na pintura. Então, para alguns espectadores que têm um olho mais aguçado em relação a isso, que já estudaram sobre isso, eles percebem esse estranhamento. O grande problema dessa falta de conhecimento dessas relações é porque, normalmente, os livros de história da arte, ao menos os que circulam no Brasil, eles não fazem esse cruzamento de linguagens. Então, embora muitos artistas já no século XIX tenham usado a fotografia para fazer suas pinturas, os livros tratam da fotografia como um capítulo autônomo. Por exemplo, no livro do Júlio Carlo Argan, que é um livro muito utilizado, né, o livro Arte Moderna, ele tem um capítulo sobre fotografia e outros capítulos sobre as obras dos artistas. Não há um cruzamento de linguagens. Então, alguns historiadores, né, como Aaron Scharf, por exemplo, que é um grande pesquisador, ele escreveu um livro, né, Arte e Fotografia, em que ele faz o cruzamento. Então, ele mostra como que o Manet usou a fotografia para fazer a pintura, como o Degas usou a fotografia e vários outros artistas, né, como eles fizeram uso da fotografia, né, como no seu processo de criação, né, se utilizando de arquivos. Tá? O próprio Cézanne, que pintava na frente da natureza sempre, que era o princípio básico da pintura dele, ele também usou fotografias nas composições, em algumas composições.
Então, professora, para quem quiser visitar uma exposição da senhora, onde pode conferir?
Bom, atualmente eu estou com uma exposição, eu fiz a curadoria da exposição, a fotografia como corpo performatizado, a autoridade da imagem construída, esse é o título, e ela está atualmente até o dia 21 de julho na galeria da ESPM. Essa exposição trata das relações da fotografia, né, com o corpo encenado. Então, essa teatralidade, essa relação da encenação com a fotografia pode ser conferida nessa exposição da ESPM.
Muito obrigada, professora, pela presença hoje.
Eu que agradeço a oportunidade, né, de falar da minha pesquisa, que a gente sempre fica muito motivada com as coisas que produz, né? Então, eu acho que espaços como esses que vocês estão nos dando é muito importante, porque dá a conhecer, dá visibilidade para as nossas pesquisas, né? Ao invés de a gente fazer as teses e ficar na biblioteca, e às vezes agora tem as bibliotecas digitais, mas é importante esse espaço que dá visibilidade para a nossa pesquisa, né, e nos faz pensar também nas próximas pesquisas que faremos.
Então, eu conversei com a doutora em História, Teoria e Crítica da Arte, professora Nilra Legramante Ribeiro, sobre a pesquisa Fotografia e suas reverberações com a pintura, a gravura e o desenho. Repórter Maria Gonçalves para o Ciência 1080. Até a próxima.
Muito obrigada.
Ciência 1080. Divulgação científica na Rádio da Universidade.